Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Zé Roberto. Equipes que vão disputar a Copa do Brasil já conhecem adversário. Seleção de futebol feminino goleia seleção mexicana. Estes são alguns destaques de hoje.
Me amarro nesse timão.
Vamos lá.
Joga com coração. E vê essa camisa legal.
Muito bem.
Se eu for forte, sua norte, liga, somos o mais forte do esporte. Na Nacional. Nacional.
Copa do Brasil.
Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020 foram definidos na tarde desta quinta-feira em sorteio realizado na sede da CBF. Ao todo, 80 times conheceram seus adversários na rodada de estreia da competição, prevista para os dias 5 e 12 de fevereiro. Nesta primeira etapa, a classificação será disputada em jogo único, com vantagem do empate para o clube visitante, melhor colocado de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. Na segunda fase, os mandos de campo já estarão definidos, conforme o sorteio de hoje. Mas, em caso de empate, a disputa será nos pênaltis. A partir das oitavas de final, entram na competição os clubes classificados para a Taça Libertadores na América. Flamengo, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians, e mais os campeões do Brasileiro Série B, Bragantino, Copa do Nordeste, Fortaleza e Copa Verde, Cuiabá. O comentarista Mário Silva analisa a competição.
A CBF fez ontem o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Competição que paga um prêmio milionário. Começa em fevereiro e termina em setembro. Os clubes que estão na Libertadores só vão entrar na fase das oitavas. Com uma diferença, eles vão para o mesmo pote. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que já na fase de oitavas, que é eliminatória, poderemos ter um Flamengo e Grêmio, por exemplo, um Flamengo e Palmeiras e por aí vai. Então, por isso, o time já entra sabendo que vai ter um adversário pesado na primeira fase para ele, clube que está na Libertadores. Nessa fase inicial, os clubes levam vantagem. Os chamados grandes, o centro mais forte no futebol, jogam por uma partida, tem que vencer, eliminam o adversário. Copa do Brasil é um torneio importante, é um torneio que movimenta o futebol no Brasil inteiro, o nome está dizendo. É copiado nos moldes das taças que acontecem na Europa, a Copa da Inglaterra, a Copa da Espanha. Uma ideia, inclusive, que pouca gente se lembra, é uma ideia de Eurico Miranda, que já não está mais entre nós, sim, foi ele. Ele é que criou essa competição quando era diretor de futebol da CBF, coisa que também as pessoas esquecem. Eurico foi diretor de futebol da CBF, estava no cargo quando o Brasil conquistou a Copa América de 89, depois, para variar, brigou com o Ricardo Teixeira, para variar, vale para os dois lados. E aí acabou saindo. Mas, quando estava na gestão do cargo, criou a Copa do Brasil. E o primeiro campeão foi o Grêmio, que derrotou o Sport Clube Recife. Então, é uma competição importante, paga um prêmio milionário, mas só tem um pequeno problema. Atropela o Campeonato Nacional e atropela também a Taça Libertadores da América. É o velho problema do calendário. Entra ano, sai ano, lá vamos para 2020 e não se consegue acertar o calendário do futebol brasileiro. A primeira medida que tem que ser tomada, eles não tomaram até hoje. Colocar o calendário do Brasil igual a da Europa. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Basquete.
Botafogo vence o Corinthians e força terceiro jogo da decisão da Liga Sul-Americana de Basquete. Wagner Gomes tem as informações.
A decisão do Campeonato Sul-Americano de Basquete ficou para o jogo 3. Valente marcando demais desde o primeiro minuto, o Botafogo derrotou o Corinthians no ginásio Vlamir Marques por 74 a 64. Deixou tudo igual na final da Liga Sul-Americana de Basquete. A decisão na série melhor de 3 será nesta sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, novamente no ginásio que leva o nome de uma das lendas do basquete brasileiro. O Alvinegro Carioca, assim como o Timão no jogo 1, mandou em toda a partida, foi superior do início ao fim e deixou a decisão em aberto. Jamal terminou a partida com 25 pontos e 5 rebotes. Cauê Borges fez 12 pontos, Lucas Mariano anotou 10. No Corinthians, Fuller fez 14 pontos e Arthur marcou 11. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Uma vez Flamengo.
Meio-campista do Flamengo destaca a força dos prováveis adversários do rubro-negro. Os detalhes com Maurício Costa.
Maior prazer.
Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Ficou marcado na história. A torcida do Flamengo quer repetir o roteiro cantado em todas as partidas do rubro-negro no ano de 2019. O desejo é ver a equipe de Jorge Jesus superar o time de Jürgen Klopp no dia 21 de dezembro no estádio Calife Internacional. Só que para chegar à final do Mundial, o Fla primeiro precisa passar pela semifinal. Há poucas horas da viagem para o Catar, Everton Ribeiro falou sobre a expectativa de reconquistar a maior glória do clube, mas quer um passo de cada vez.
As equipes campeãs, né, que estão chegando no Mundial, a gente sabe que vai ser uma semifinal muito difícil, o Mister já vem falando isso há um bom tempo para nós, e não ficarmos pensando na final, que temos uma semifinal antes e, como eu falei, são equipes boas, equipes que têm grandes jogadores, e que a gente vai estudar melhor quando tiver a certeza de quem vamos pegar, né, pra gente poder ver as coisas boas, os pontos fracos, para a gente poder explorar bem.
O Flamengo entra direto na semifinal do Mundial Interclubes e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Al Hilal da Arábia Saudita e o Esperance da Tunísia. A tendência é que o time saudita se classifique. O Al Hilal já foi treinado por Jorge Jesus no ano de 2018 e conta com estrangeiros no elenco, como o brasileiro Carlos Eduardo e o colombiano Cuejar. Everton Ribeiro pede cuidado.
Já joguei contra o Al Hilal, tem grandes jogadores árabes lá, e agora ainda mais com outros estrangeiros, né? Então, realmente o Mister sempre fala do Al Hilal porque é uma equipe forte, e se eles passarem a gente vai ter um grande jogo pela frente.
O Flamengo embarca nesta sexta-feira para o Catar. Sabendo que a torcida rubro-negra deve promover uma grande festa no caminho entre o CT Ninho do Urubu e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, haverá um esquema de segurança especial, com circulação restrita apenas aos moradores locais e ônibus de linhas regulares na Estrada dos Bandeirantes a partir das 9 horas da manhã. Na Ilha do Governador, os acessos à Ponte Velha do Galeão serão bloqueados nos dois sentidos a partir das 10 horas da manhã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Futebol Feminino.
Em jogo teste, Seleção Brasileira de Futebol Feminino goleia a Seleção do México por 6-0. Wagner Gomes tem os detalhes.
Noite de muitos gols na Arena Corinthians nesta quinta-feira. A Seleção Brasileira Feminina se impôs contra o México e goleou por 6-0. No primeiro dos dois jogos preparatórios entre as equipes. Os gols da partida foram de Duda, Debinha, Bia Zanerato, 3 vezes, e Milene. O próximo teste entre a equipe comandada por Pia Sanhage e a seleção mexicana será no domingo, às 18h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O Brasil jogou com Letícia Fabiana, substituída por Poliana, Érica, depois Tayla, Bruna Benítez e Tamires, depois Fernanda, Luana, substituída por Gabi Zanotti, Andressinha, Duda, entrou depois Aline Milene e Debinha, Bia Zanerato e Cristiane, substituída depois por Milene. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Sou tricolor.
Tricolor das Laranjeiras estreia na primeira fase da Copa do Brasil. Rafael Monteiro destaca o assunto.
O Fluminense já sabe qual será o primeiro adversário do clube na Copa do Brasil. Através de sorteio realizado na sede da CBF, o tricolor carioca vai encarar na primeira fase da competição o Motoclube. Em 2019, o Flu foi eliminado nas oitavas de final contra o Cruzeiro após 2 empates e derrota nos pênaltis. Após fechar com o Odair Hellmann para treinar o Fluminense em 2020, o clube anunciou a troca de fornecedor de material esportivo. Sai a norte-americana Under Armour e entra a inglesa Umbro. Além desta troca, o departamento de futebol também quer efetuar mudanças para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Lucas Colar, do O Bairrista, setorista do Internacional, o tricolor carioca teria sondado o zagueiro Klaus do Colorado. Klaus teria contrato até o final de 2020, mas não vem sendo utilizado. Já o zagueiro Nino, que chegou em 2019 através de empréstimo junto ao Criciúma, deve permanecer no clube no ano que vem. O contrato do atleta vai até o final de dezembro e há uma cláusula para a compra de 50% dos direitos econômicos com opção para a equipe carioca. Mas como o Fluminense não vive um bom momento financeiro, um outro empréstimo deve ser acordado. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vôlei sentado.
Final de Brasileiro de Vôlei Sentado será disputado na tarde desta sexta-feira. Wagner Gomes tem as informações.
O SESI e o Corinthians disputam a grande final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado nesta sexta-feira. A partida será às 17 horas. O evento acontece no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, desde a segunda-feira. Na tarde da quinta-feira, o SESI enfrentou o IPP de Curitiba na semifinal e venceu por 3-1. Em quadra, estiveram 7 jogadores da seleção brasileira. Na outra semifinal, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e o Corinthians, de São Paulo, fizeram uma reedição do primeiro jogo da competição, quando se enfrentaram e o time paulista ganhou por 3-1. O Corinthians venceu novamente nesta quinta-feira por 3-0. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes. Vamos
todos cantar de coração.
Vasco da Gama já conhece o primeiro adversário da Copa do Brasil. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Vasco vai jogar contra o Altos do Piauí na primeira fase da Copa do Brasil em 2020. O Jacaré, como é conhecido, foi fundado em 2013 e disputa atualmente a Série D do Brasileirão. Este ano participou da Copa do Brasil e foi goleado por 7-1 pelo Santos. O time da Vila Belmiro também eliminaria o Vasco na quarta rodada do torneio. Esta será a edição de número 32 da competição, que vai ter início em fevereiro e as finais em setembro. Campeão em 2011 da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta problemas fiscais junto à União. Em pesquisa no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consta que o clube possui 13 débitos inscritos na dívida ativa, somando cerca de R$ 62 milhões. Os bens cruzmaltinos estão na mira da Justiça Federal, assim como premiações e outras fontes de renda possíveis de penhora. Por meio do Twitter, o presidente do clube, Alexandre Campello, disse: "É importante esclarecer que estas dívidas fiscais com a União seguem sendo questionadas judicialmente. Paralelamente, o Vasco vem tentando um acordo na esfera administrativa." No Sub-20, o Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Rio Grande do Sul. O time derrotou o Independente por 2-1. Após marcar o gol da virada, Miranda desabafou: "Macaco não, tenho orgulho da minha cor." O zagueiro registrou queixa policial contra os jogadores argentinos por injúria racial na cidade gaúcha de Flores da Cunha. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta segunda-feira, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.